Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington. Nesta quarta-feira, 4 de outubro, é o dia da independência do Lesoto, foi em 1966. É também o dia em que foi lançado para o espaço o primeiro satélite artificial. Foi lançado pela União Soviética em 1957, é o famoso Sputnik. Lá fora hoje, aqui na capital americana, 26 graus centígrados. Ao microfone, convosco nos primeiros 30 minutos, está o João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Congresso americano paralisado após demissão do presidente da Câmara dos Representantes. A Ucrânia ataca alvos dentro da Rússia. Como sempre, a primeira meia hora, da hora e meia de emissão é dedicada à Angola. O governo diz que o que chama de um orçamento participativo de diálogo com as comunidades, mas muitos duvidam que seja a solução correta.
A única instância capaz de conferir resultados positivos para as comunidades locais, sem sombra de dúvida, são as autarquias.
Temos também uma reação a esta questão do orçamento do líder da oposição, Adalberto Costa Júnior. Vamos falar da cooperação, a falta dela com a Polícia Internacional, a Interpol, e das comunidades que tiveram as suas casas demolidas há anos e continuam à espera do prometido realojamento.
Pai, estou fedendo mesmo, para comer não tem. Quando chove é rio, é para matar e partir as cabanas. O Brasil todo aparece dentro das cabanas.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais. O Congresso americano estava hoje paralisado após a maioria dos congressistas ter demitido o presidente da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy. A votação foi de 216 contra 210, tendo todos os democratas votados a favor, com os 8 republicanos que pediram a demissão de McCarthy. Até se eleger um novo líder com capacidade de unir a maioria, várias importantes leis orçamentais não podem ser aprovadas, incluindo o financiamento de ajuda militar ao estrangeiro e ajuda humanitária. A votação para demitir McCarthy foi iniciada pelo republicano Matt Gaetz, que há muito que tem diferenças com McCarthy sobre questões orçamentais. O presidente do grupo parlamentar do Partido Democrata, Hakeem Jeffries, disse que os republicanos nunca quiseram encontrar posições comuns com os democratas e compete agora aos republicanos pôr fim ao que disse ser a sua guerra civil. O congressista republicano Jim Jordan, um conhecido crítico do presidente Biden, anunciou que se quer candidatar ao cargo. A Ucrânia levou hoje a cabo um ataque na região de Belogorod, na parte ocidental da Rússia, atingindo um complexo de mísseis antiaéreos e o seu radar, disse a agência Reuters, citando fontes ucranianas. O Ministério da Defesa russo disse que as suas forças tinham derrubado 31 drones lançados contra as regiões de Belgorod, Bryansk e Kursk, mas não deu informações de danos ou vítimas. Vídeos colocados nas redes sociais por cidadãos russos mostram cerca de 20 explosões no local do sistema de defesas antiaéreas. Os Estados Unidos deverão, entretanto, anunciar em breve que armas e munições confiscadas ao Irão serão entregues à Ucrânia. Há vários anos que forças navais americanas têm estado a confiscar armas que se acreditam serem provenientes do Irão a caminho dos rebeldes no Iémen, geralmente transportada em barcos de pesca. As armas são, na sua maioria, armas ligeiras. 21 pessoas morreram quando um autocarro se despenhou 15 metros de uma estrada elevada perto da cidade italiana de Veneza e se incendiou. Pelo menos 15 pessoas ficaram feridas. As vítimas eram, na sua maioria, turistas estrangeiros e, pelo menos, duas das vítimas mortais eram crianças. O condutor era italiano, com vasta experiência, e as autoridades estão a tentar investigar se ele adoeceu repentinamente, ao volante. Ainda em Itália, a polícia anunciou hoje a prisão de 33 pessoas ligadas a uma rede de negociantes chineses de divisas que alegadamente branquearam cerca de 52 milhões e meio de dólares de grupos de traficantes de drogas entre 2022. Um porta-voz da polícia disse que existia uma ligação entre as organizações criminosas, entre elas a máfia, e entidades chinesas que lhes forneciam serviços financeiros. 7 dos presos são cidadãos chineses e foram também apreendidos mais de 10 milhões de dólares em dinheiro. O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, disse hoje que não vai participar em programadas conversações em Espanha com o primeiro-ministro da Arménia, Nikol Pashinyan. Os meios de informação azeris e uma entidade governamental disseram que Aliyev não participará nas conversações, mediadas pela União Europeia, em que participam também os dirigentes da França e a Alemanha, devido ao que disseram ser declarações pró-Arménia da França e do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel. A União Europeia disse que as conversações teriam como objetivo fazer avançar conversações de paz entre o Azerbaijão e a Arménia e discutir a situação no enclave de Nagorno-Karabakh, recentemente capturado por forças azérias e que era habitado por arménios. A polícia israelita prendeu hoje 5 pessoas acusadas de cuspirem contra cristãos ou igrejas na parte velha de Jerusalém e anunciou a formação de uma equipa de investigadores para lidarem com crescentes queixas de ações hostis contra cristãos. O comandante da polícia em Jerusalém confirmou que estão a registar o que chamou de atos vergonhosos contra cristãos na cidade velha de Jerusalém. Membros da pequena comunidade cristã na cidade dizem que fazem face a crescentes atos de intimidação por parte de judeus ultranacionalistas.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
O orçamento participativo é uma nova política do governo que visa auscultar as populações sobre os gastos do governo. O governo diz que o orçamento participativo é o que chama de ponto de partida de qualquer política pública para a melhoria da vida das comunidades. Críticos, contudo, veem esse tal orçamento participativo como mais uma tentativa de se evitar as autarquias. Venâncio Rodrigues.
João Lourenço escreveu na sua página do Facebook nesta terça-feira que a auscultação das comunidades no quadro do orçamento participativo é um exemplo eloquente da implementação desse mecanismo democrático que visa influenciar as decisões políticas a favor das comunidades. O líder da Casa CEE, Manuel Fernandes, considera que com esta atitude o presidente angolano pretende demonstrar que o orçamento participativo dá as mesmas respostas às comunidades no que toca à solução dos seus problemas, o que, na sua opinião, é errado.
Não está certo. O nosso entendimento é de que a única instância capaz de conferir resultados positivos para as comunidades locais, sem sombra de dúvida, são as autarquias. Então, essa estratégia do Presidente da República colide efetivamente no âmbito da política reformista com o discurso que usou anteriormente, e o orçamento participativo não é só do ponto de vista da sua concessão, mas também do ponto de vista da fiscalização. Os cidadãos devem participar, no entanto, não é tanto nos moldes, talvez como o titular do Executivo está entender que deve ser feito.
O analista Elidio Manuel diz, por seu lado, que as declarações de João Lourenço configuram o que chamou de uma fuga para frente às autarquias.
Eles simulam que ouvem as populações e que estão, portanto, disponíveis para resolver os seus problemas. Portanto, mas há outra questão que se coloca. É justamente o dinheiro é alocado e depois não há mecanismos de fiscalização de como é que esse dinheiro é gasto. Como é que é possível que a população indique aquilo que gostaria que fossem resolvidos e depois não se tem, portanto, o controlo, ninguém presta contas a ninguém? Naturalmente que isto é mais de um dinheiro que vai por ralo abaixo.
O ativista social André Augusto também entende que o orçamento discutido nos conselhos de concertação social das administrações locais reflete mais a visão política do que social e não se aplica conforme os cidadãos solicitam. Tal como o ativista André Augusto Soba Katembe, da Lunda Sul, também entende que o que se aprova nas administrações locais apenas refletem a vontade do partido que governa e não as comunidades.
O orçamento não tem uma reflexão aí nas comunidades. Como é que se pode entender alguém que quem está doente é necessário deslocar quilômetros de quilômetros a pé. Tem uma ambulância na comuna do Sombo, essa ambulância é carro pessoal do diretor da saúde, porque o carro não fica lá. O orçamento de Angola não vai ao encontro das necessidades das populações. Vai ao encontro dos desejos de quem administra para poder tirar os seus dividendos. Porque do orçamento, um cidadão nas zonas rurais é que não se encontra. Não tem esperança em nada, porque nada muda.
Para o padre Gaudêncio Iaculeng, líder da associação Eu Também Sou Pessoa, o formato das discussões nos conselhos de concertação social não permitem uma discussão inclusiva dos orçamentos que vão de encontro às necessidades das comunidades.
O membro desta comunidade do município, antes de ir a este encontro, deveria ter consultado os membros da sua comunidade.
Isso não tem acontecido, senhor?
E isto é que eu estou a duvidar, porque não é possível convocar um encontro faltando 3 dias ou 4 dias e o senhor se reunir com a comunidade para encontrar e fazer a priorização dos assuntos, dos problemas. Então, primeiro, elogiamos e encorajamos o Estado Executivo a prosseguir com esta medida, mas aconselhamos também que se melhorem os mecanismos de funcionamento e que, na verdade, no fim, se faça o balanço.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Em Malanje, entretanto, o líder da UNITA, Adalberto Costa Júnior, abordou também com os jornalistas a questão do poder local e de falta de controle do orçamento. O presidente do maior partido da oposição reiterou também que a ausência de autonomia financeira da Assembleia Nacional põe em causa o que disse ser o equilíbrio no seu funcionamento. Isaías Soares.
Político, a saída do encontro com o vice-governador de Malanje, Angelino Kissonde, no governo provincial, no âmbito das 11ª jornadas parlamentares do partido que encabeça, disse que o Ministério das Finanças é o promotor de todas as ações sobre finanças do órgão de soberania.
Ele decide o que dá, o que não dá e não cumpre efetivamente aquilo que foi aprovado no Orçamento Geral do Estado muitas vezes. Isto viola os termos em que este debate do orçamento deve ser feito. Há alterações do Orçamento Geral do Estado que não voltaram ao Parlamento. Isso é uma ilegalidade absoluta. Ninguém, absolutamente ninguém, nem a Presidência da República, nem nenhum órgão, pode mudar os termos e os conteúdos do orçamento sem voltar à Assembleia Nacional e sujeitar-se ao voto de quem tem a legitimidade de os aprovar.
Há uma semana da abertura do novo período legislativo, Adalberto Costa Júnior referiu que Malanje, apesar das potencialidades visíveis em vários setores, o seu desenvolvimento está aquém das expectativas dos habitantes, porque a institucionalização das autarquias locais está distante.
Este é seguramente um dos elementos fundamentais que vamos ouvir muitas vezes ao longo deste ciclo legislativo, porque continuamos a ver um retardar com penalização do cidadão, com penalização do angolano no seu todo, porque poder local e autarquias significa combate à pobreza, acima de tudo, pluralidade democrática crescida, melhores condições para o desenvolvimento.
Ainda no âmbito das 11ª jornadas, que abrem amanhã à tarde, os 90 deputados da Assembleia Nacional, pelo Grupo Parlamentar da UNITA, trabalharam esta quarta-feira nas sedes dos 14 municípios e algumas comunas da província de Malanje, para inteirarem-se dos diferentes problemas que enfermam os habitantes e quais as possíveis soluções junto do Parlamento angolano. Isaías Pedro de Malanje para a Voz da América.
E agora vamos para Luanda. As chuvas estão de voltas e com ela aumenta também o sofrimento de centenas de comunidades desalojadas que viram as suas casas demolidas há muitos, muitos anos, com promessas de serem realojados pelo governo. Os anos passam e nada. São exemplos os antigos moradores da Areia Branca, na Samba, que se concentraram no povoado em 2013, 10 anos depois, não foram realojados. Temos também os moradores do Caçaca 2, no Zango, que há 8 anos permanecem no mesmo lugar. As administrações locais prometem realojá-los, mas nunca cumprem. Manuel José.
Zango 1 estão os antigos moradores da ilha de Luanda. Foi em 2009, levados num descampado, era para 3 meses, já se passaram 14 anos. É o caso dos antigos moradores da praia da Areia Branca, na Samba. Em 2013, 10 anos depois, mantém-se num descampado, que chamam de povoado, entre águas paradas e lixo. Os antigos moradores do Zango 3 foram levados a 8 anos para um descampado entre o Zango 4 e o Calumbo. Já receberam inúmeras promessas dos vários administradores que passaram ao município de Viana de serem realojados. Hoje, continuam no mesmo lugar, num bairro chamado Caçaca 2. Agora que a chuva voltou, os habitantes são obrigados a conviver com bichos, diz o coordenador dos moradores do Caçaca 2, o Sr. Fragoso.
Na Ibatiaba, pai, sofrendo mesmo, para comer não tem. Quando chove é rio, é para matar e partir as cabanas. O Brasil todo aparece dentro das cabanas.
Como as promessas são demais, eles decidiram ir ao encontro do governador de Luanda.
É o senhor administrador da Viana, aceitou que vai ter alojamento, nem água vai, nem venha, nem nada. É por isso, terça-feira, nós vamos ir mesmo ter com o senhor Manelo Homem. O governador não quer adirir, então vamos marcar a audiência com o presidente da República.
No bairro do povoado, na Samba, estão mais de 300 famílias que há 10 anos foram retirados da areia branca. Hoje vivem praticamente em cima do lixo. Diz Talita Miguel, é a coordenadora dos moradores locais.
Eles depositam normalmente o lixo ali mesmo no campo da comunidade. A tuberculose, que é uma das patologias que tem dado cabo de muitas vidas na comunidade. A situação piora mesmo. Também vem lixo das feiras, das forças do Catambor, das forças do Prenda. Já com o lixo todo para ali para baixo.
Da administração, diz a coordenadora do bairro.
É, segundo a administração, estão a tentar selecionar o problema. Que nós não sabemos quando é que isso será. Já estão novamente a se vizinhar as chuvas e começa a complicar a situação das pessoas.
André Augusto, da Associação Ação Iniciativas Coletivas Individuais das Comunidades.
O governo angolano construiu habitações em vários pontos da cidade de Luanda. Verificamos habitações desabitadas e o povo aí a sofrer por cima daqueles entulhos de lixo. No aproximar das chuvas, seremos obrigados a voltar a reiterar a nossa posição em termos de negociar com as autoridades e tentar minimizar o sofrimento dessas populações.
Quem também diz trabalhar junto às autoridades é a SOS Habitat, o seu líder Rafael Moraes.
As comunidades já estão há bastante tempo a clamar pelo seu direito e têm recebido promessas de que serão resolvidos seus problemas. A SOS Habitat também tem estado a reunir com as autoridades no sentido de poder resolver o mesmo problema, mas infelizmente tem 10, 15 anos e sem solução.
Nós tentamos para uns casos contactar o administrador de Viana, da administração da Quinanga, não foi possível. Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África, aqui em Washington, neste momento, 13 horas, 17 minutos, 30 segundos. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão, segunda meia hora, vamos ter reportagens dos Palopes e de outras partes do mundo. Continue connosco, continue com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E pode já começar a enviar comentários ou perguntas para o convidado de sexta-feira. O nosso número, como ouviram, eu vou repetir, é mais 1-202-251-9466. O secretário-geral da Polícia Internacional, a Interpol, disse em Luanda que a cooperação com as autoridades africanas resultou em cerca de 2.400 detenções e confiscação de mais de 126 milhões de euros. Em reação, juristas angolanos questionam a anunciada cooperação entre a Interpol e países africanos, fazendo notar que figuras desconhecidas que Angola pediu a captura não são presos, mesmo com mandados de captura internacionais. Cócomo Kuta.
O jurista Agostinho Canando questiona o silêncio desta instituição com alguns casos já há anos solicitado pelas autoridades angolanas.
A Interpol só não está a fazê-lo, primeiro porque o próprio Estado angolano, o Estado enquanto poder executivo, judicial e legislativo, não está, digamos que, a fazer aquilo que devia ser feito, porque a Interpol não trabalha de per si, é necessário haver colaboração e cooperação com os Estados. E enquanto não haver cooperação com os Estados nesse sentido, nesse caso com o nosso Estado em particular, não é possível eles de antemão tomarem apenas a iniciativa de fazer a prisão dessas pessoas, não é possível.
O cientista político Rui Candoso não acredita que a Interpol tenha interesse a prender Jéssica Coelho, Tucayano, foragidos na Europa, e Isabel dos Santos no Dubai.
Porque essas pessoas têm outras nacionalidades e, portanto, estão salvaguardadas à luz das outras nacionalidades.
Vai ser muito difícil, de facto, consumar uma apreensão, por um lado. Por outro lado, questiona-se também a própria eficácia da relação entre o Estado angolano e essa instituição. Portanto, aí também me parece que essa relação não deve estar suficientemente afinada. De outro modo, teríamos o esclarecimento desses casos que questiona, julgo eu.
Koki Mukuta, Luanda.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol europeu, Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes do Mundo. Os atuais campeões europeus, o Manchester City, estão na Alemanha para defrontar o Leipzig, jogo do Grupo G. Ambos venceram a primeira jornada, mas há que dizer que City entra neste jogo depois de duas derrotas consecutivas em Inglaterra, uma para a Taça da Liga, outra para o campeonato. Mas City, contudo, está em primeiro lugar no campeonato inglês. O Leipzig está em quinto na Bundesliga, o campeonato alemão. Mas aí está tudo muito renhido. Leipzig está em quinto, mas está apenas a 3 pontos do líder. O jogo do dia é talvez aquele do Grupo H, no norte de Portugal, no Estádio do Dragão, entre o Porto e o Barcelona. Ambos venceram também na primeira jornada. O treinador do Porto é Sérgio Conceição. Deu a sua opinião sobre o Barcelona e sobre o jogo.
É uma equipa cheia de qualidade. Depois temos que aproveitar alguma das fragilidades, porque também há fragilidades no Barcelona. Nós vamos sofrer com o Barcelona, mas o Barcelona vai sofrer com o Fogo Porto também.
Era Sérgio Conceição, treinador do Porto, a falar do jogo de hoje com o Barcelona. No Barcelona está lá o português, João Félix.
Sabemos que aqui no Dragão os jogos são sempre complicados. Sabemos como é o Sérgio Conceição depois de perder. Não gosta de perder nem a feijões.
É verdade. Sérgio Conceição não gosta de perder. Todos sabem disso. Nem que seja a feijões. Ora bem, outro jogo a seguir hoje com interesse é aquele entre o Newcastle de Inglaterra e o Clube de Paris, o Paris Saint-Germain. Este é um jogo do Grupo F, onde estão lá o Milão e o Borussia Dortmund da Alemanha, que se defrontam hoje na Alemanha. Ontem foi dia do resultado 3-2. Três jogos que terminaram com o resultado de 3-2. Foi um dia, portanto, de jogos de muita emoção e de grandes golos. A equipa portuguesa do Sporting de Braga foi à Alemanha bater o Union Berlin num estádio de 70 mil espectadores, com todos a cantar pelo Berlim, que esteve a ganhar por 2-0. O Braga reduziu para 2-1 antes do intervalo, e na segunda metade, dois golos do Braga e Oliver Sain no Union. O treinador do Braga é Artur Jorge.
Acho que é uma segunda parte mais dominada por nós do que pelo adversário, e onde acabámos por demonstrar, digo mesmo, até superioridade frente ao Union Berlin, como disse, muito forte. Um jogo bastante bom do Sporting Braga, com uma vitória extraordinária.
Era Artur Jorge, treinador do Braga, a salientar nesse jogo o golaço, golão do luso-guineense Namagna, que todos conhecem como Bruma. Grande golo de fora da área, com efeito e precisão. Golaço. Nesse grupo, o Real Madrid foi a Itália vencer também o Napoli por 3-2. Real tem grande equipa, parece imparável, comanda com 6 pontos o Grupo C. Napoli e Braga têm 3 pontos, Union Berlin, 0, nada, nenhum para mostrar. Outro jogo que terminou por 3-2 foi aquele em Inglaterra, onde Manchester United perdeu com o Galatasaray da Turquia por 3-2 num jogo do Grupo A. O United vai muito mal, está em último com 0 pontos, num grupo comandado pelo inevitável Bayern de Munique, que ontem bateu o Copenhague por 2-1. Salientar que esta foi a primeira vitória de Galatasaray na sua história em Inglaterra. A salientar ontem também a vitória do Lens de França sobre o Arsenal no Grupo B por 2-1, onde está tudo renhido. Lens comanda com 4 pontos, Arsenal tem 3, Sevilha tem 2, PSV Eindhoven da Holanda tem 1. Para terminar, o futebol africano, o sorteio para a fase de grupos da Liga dos Campeões e da Taça das Confederações é na sexta-feira em Joanesburgo, na África do Sul. Há lá 3 equipas angolanas. A recordar, na Liga dos Campeões, entre os 16 clubes apurados, está lá o Petro Atlético, e na Taça das Confederações estão lá o Académico do Lobito e o Sagrado da Esperança. Portanto, sorteio na sexta-feira, nós vamos acompanhar. E agora aqui uma notícia de última hora, portanto, Espanha, Portugal e Marrocos foram escolhidos para o Campeonato Mundial de 2030, mas atenção, 3 jogos de abertura vão-se também realizar no Uruguai, Paraguai e Argentina. Vai ser a primeira vez que o Mundial se vai realizar em 6 países e a Arábia Saudita anunciou que se vai candidatar ao Mundial de 2034. O Instituto Nacional de Segurança Nacional de São Tomé e Príncipe introduziu pela primeira vez no país um regime de contribuição para trabalhadores independentes. De acordo com a Segurança Social, em menos de 30 dias, mais de 300 trabalhadores independentes aderiram à iniciativa no país, em que 60% da massa trabalhadora pertence ao setor informal. Óscar Medeiros.
A campanha, lançada com o apoio da Organização Internacional do Trabalho, OIT, destina-se numa primeira fase aos trabalhadores informais do setor dos transportes. Taxistas, motoqueiros e condutores de transportes de mercadorias estão a ser sensibilizados a aderirem ao novo sistema de proteção, mas muitos não têm confiança na segurança social.
Se vamos descontar, depois chegar no velhice, você não recebe, isso é que é o mal. Eu considero isso como o quê? Como roubo, tá? Cidadão, né?
O líder da União Geral dos Trabalhadores de São Tomé e Príncipe, do GTSTP, Costa Carlos, explica o que tem levado os trabalhadores informais a este nível de desconfiança.
As entidades empregadoras fazem o desconto, porque o desconto é feito na fonte, mas depois o produto não é entregue à Segurança Social. Então cultivou-se uma ideia de que ir para a Segurança Social é deixar dinheiro para os outros comerem.
Ainda assim, há quem reconhece os benefícios e já aderiu ao novo regime contributivo.
Se eu começar a pagar o que devo pagar, poderei receber alguma coisa no futuro, na velhice.
O diretor do Instituto Nacional de Segurança Social, Gilmar Benguela, garante que o novo regime vai reduzir os níveis de pobreza de pessoas em idade de reforma.
É permitir que, de facto, as pessoas possam organizar a sua vida, pensar no amanhã, sem estar numa situação de indigência, conforme encontra muita gente hoje que não tiveram espaço na segurança social. Hoje, se a memória não me falha, cerca de 60% da força de trabalho em São Tomé e Príncipe estão todas elas no trabalho informais. Então, significa que nós temos um manancial de potencial contribuinte para o sistema. Para além da questão da justiça, que para nós é importante fazer essa justiça social, sim, constitui um elemento de sustentabilidade e de receita para o sistema.
O novo regime contributivo para trabalhadores independentes está dividido em vários escalões.
Sim.
Óscar Medeiros, Voz da América em São Tomé.
E o Óscar Medeiros vai voltar aqui na segunda meia hora com mais pormenores sobre esta questão, segunda meia hora apresentada pelo Amâncio Miguel.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente. Con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti. Con le canzoni, ah, con l'amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria. Gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero.
São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. e esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. Na sua companhia, Kira Williams na sonoplastia, o Mariano Bartolomeu na realização, eu sou o Mendes Miguel, o João Santa Rita volta para as notícias. Uma vez mais, votos de boa escuta. E nas notícias, Congresso americano paralisado após demissão do presidente da Câmara dos Representantes e Ucrânia ataca alvos dentro da Rússia. Somos a Voz da América e transmitimos a nossa emissão em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Estamos na internet www.voaportugues.com, notícias em texto, áudio e vídeo da Voz da América disponíveis no Facebook, no X, que era o Twitter, no Instagram e também no YouTube, bastante para tal escrever VOA Português. O nosso WhatsApp, +1 202-251-9466. Nos próximos minutos, quando são 13 horas e 31 minutos, as notícias com o João Santa Rita.
O Congresso americano estava hoje paralisado após a maioria dos congressistas ter demitido o presidente da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy. A votação foi de 216 contra 210, tendo todos os democratas votados a favor com os 8 republicanos que tinham pedido a demissão de McCarthy. Até se eleger um novo líder com a capacidade de unir a maioria, várias importantes leis orçamentais não podem ser aprovadas, incluindo o financiamento da ajuda militar ao estrangeiro e ajuda humanitária. A votação para demitir McCarthy foi iniciada pelo republicano Matt Gaetz, que há muito que tem diferenças com McCarthy sobre questões orçamentais. O presidente do grupo parlamentar do Partido Democrata, Hakeem Jeffries, diz que os republicanos nunca quiseram encontrar posições comuns com os democratas e por isso compete agora aos republicanos porem fim ao que disse ser a sua guerra civil. O congressista republicano Jim Jordan, um conhecido crítico do presidente Joe Biden, anunciou que se quer candidatar ao cargo. A Ucrânia levou hoje a cabo um ataque na região de Belgorod, na parte ocidental da Rússia, atingindo um complexo de mísseis antiaéreos e o seu radar, disse a agência Reuters, citando fontes ucranianas. O Ministério da Defesa russo disse que as suas forças tinham derrubado 31 drones lançados contra as regiões de Belgorod, Bryansk e Kursk, mas não deu informação sobre possíveis danos ou vítimas. Vídeos colocados nas redes sociais por cidadãos russos mostram cerca de 20 explosões no local do sistema de defesas antiaéreas. Os Estados Unidos, entretanto, deverão anunciar em breve que armas e munições confiscadas ao Irão serão entregues à Ucrânia. Há vários anos que forças navais americanas têm estado a confiscar armas que se acreditam serem provenientes do Irão a caminho de rebeldes no Iêmen, geralmente transportadas em barcos de pesca. Tratam-se de armas ligeiras. 21 pessoas morreram quando um autocarro se despenhou 15 metros de uma estrada elevada perto da cidade italiana de Veneza e se incendiou. Pelo menos 15 pessoas ficaram feridas. As vítimas eram, na sua maioria, turistas estrangeiros e pelo menos 2 das vítimas mortais eram crianças. O condutor era italiano, com vasta experiência. As autoridades estão a investigar se ele adoeceu repentinamente ao volante. Ainda em Itália, a polícia anunciou hoje a prisão de 33 pessoas ligadas a uma rede de negociantes chineses de divisas que alegadamente branquearam cerca de 52 milhões e meio de dólares de grupos de traficantes de drogas entre 2020 e 2021. Um porta-voz da polícia disse que existia uma ligação entre as organizações criminosas, incluindo a máfia, e entidades chinesas que lhes forneciam serviços financeiros. 7 dos presos são cidadãos chineses e foram também apreendidos mais de 10 milhões de dólares em dinheiro. O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, disse hoje que não vai participar em programadas conversações em Espanha com o primeiro-ministro da Arménia, Nikol Pashinyan. Os meios de informação azeris e entidades governamentais disseram que Aliyev não participará nas conversações mediadas pela União Europeia, em que participam também os dirigentes da França e Alemanha, devido ao que disseram ser declarações pró-Arménia da França e do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel. A União Europeia disse que as conversações teriam como objetivo fazer avançar conversações de paz entre o Azerbaijão e a Arménia e discutir a situação no enclave de Nagorno-Karabakh, recentemente capturado por forças azeris e que era habitado por arménios. A polícia israelita prendeu hoje 5 pessoas acusadas de cuspirem contra cristãos ou igrejas cristãs na parte velha de Jerusalém e anunciou a formação de uma equipa de investigadores para lidar com crescentes queixas de ações hostis contra cristãos. O comandante da polícia em Jerusalém confirmou que estão a registar o que chamou de atos vergonhosos contra cristãos. Membros da pequena comunidade cristã na cidade dizem que fazem face a crescentes atos de intimidação por parte de judeus ultranacionalistas.
Obrigado, João Santa Rita, pelas notícias. O João, que volta dentro de instantes para falarmos da política americana e também na sua habitual página reservada ao desporto. Celebra-se esta quarta-feira em Moçambique 31 anos da assinatura do Acordo-Geral de Paz, que pôs fim a uma guerra civil de 16 anos. Políticos, académicos, religiosos, entre outros, fazem uma reflexão sobre a paz que se vive no país, com o terrorismo a ser uma das grandes ameaças para a estabilidade dos moçambicanos. A reportagem a partir de Maputo, de Alfredo Júnior.
No discurso de ocasião, Mussi exortou os partidos políticos que concorrem para as eleições autárquicas de 11 de outubro a evitarem a violência e discursos intimidatórios como forma de manter a paz no país.
Reiteramos a nossa exortação no sentido de que as formações políticas concorrentes devem pautar por uma postura de paz, abstendo-se de atos que alterem a paz, a ordem e a tranquilidade públicas, evitando mensagens intimidatórias que contrariem o exercício democrático.
As celebrações do Dia da Paz acontecem numa altura em que foram encerradas todas as bases militares da RNAM e o governo comprometeu-se a dar pensões a cerca de 5 mil homens da RNAM que já começaram a receber o que lhes foi prometido para a entrega das armas.
Uma grave e nova ameaça à paz em Moçambique é o terrorismo, fenômeno que vem afetando o nosso país, mais concretamente da província de Cabo Delgado, desde outubro de 2017. A brutalidade com que os terroristas operam deixou claro que não se trata de um conflito religioso, mas de um fenômeno impulsionado por fatores como o branqueamento de capitais, narcotráfico, a dilapidação dos recursos minerais, entre outros tipos de crime.
O dia 4 de outubro é um momento em que os moçambicanos fazem uma reflexão sobre a paz que se vive no país, ocasião em que religiosos, políticos e académicos consideram ser pertinente desarmar as mentes para que a paz seja efetiva.
Posso vincar no dia 2. É a vontade do coração dos moçambicanos. Quase todos almejam, de facto, depois de terem experimentado amargamente esse caminho da guerra, caminho que não é de paz. Há no coração dos moçambicanos essa vontade e o desejo muito forte de construírem a paz. Agora é preciso passar da vontade para o compromisso. Cada um deve fazer esse compromisso.
Porque todos nós entendemos que a paz é a condição sine qua non para um país se desenvolver. E cada dia vamos dando um passo. Cada dia vamos dando um passo. Conseguimos fechar o DDR, desarmamos as armas físicas, agora temos o desafio de desarmar as mentes. Porque as mentes levam mais tempo, porque é um processo de mudança de cada pessoa, de cada indivíduo. Se é uma pessoa que transporta consigo uma mensagem de paz, ou se é uma pessoa que transporta consigo uma mensagem belicista. Então, tudo isso é um processo que é necessário continuar a desenvolver. E esta é a responsabilidade de todos os moçambicanos.
Que esta data é assinalável para o povo moçambicano. Portanto, foi nesta data que foram celebrados os acordos de Roma e que trouxeram-nos a paz. A paz significa o calar de armas, mas naturalmente que ainda temos muitos desafios. A paz efetiva não se concretiza com o calar das armas, mas também concretiza-se com justiça social. E é essa que ainda buscamos.
As cerimônias centrais do Dia da Paz contaram com a presença dos mais variados estratos sociais e políticos do país e tiveram lugar na cidade de Maputo, de onde vos falou Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. Continuação de um feliz Dia da Paz aí em Maputo, Moçambique. Vamos agora a São Tomé e Príncipe. O Instituto Nacional de Segurança Social do Arquipélago introduziu pela primeira vez o regime de contribuição para trabalhadores independentes. O Oscar Medeiros reporta que, de acordo com a Segurança Social, em menos de 30 dias, mais de 300 trabalhadores independentes aderiram à iniciativa num país em que 60% da massa trabalhadora pertence a este mesmo setor. Oscar.
A campanha, lançada com o apoio da Organização Internacional do Trabalho, OIT, destina-se numa primeira fase aos trabalhadores informais do setor dos transportes. Taxistas, motoqueiros e condutores de transportes de mercadorias estão a ser sensibilizados a aderirem ao novo sistema de proteção, mas muitos não têm confiança na Segurança Social.
Se vamos descontar, depois chegar no velhice, você não recebe, isso é que é o mal. Eu considero isso como o quê? Como roubo, tá? Para roubar cidadão, né?
O líder da União Geral dos Trabalhadores de São Tomé e Príncipe, do GTSTP, Costa Carlos, explica o que tem levado os trabalhadores informais a este nível de desconfiança.
As entidades empregadoras fazem o desconto, porque o desconto é feito na fonte, mas depois o produto não é entregue à Segurança Social. Então cultivou-se uma ideia de que ir para a Segurança Social é deixar dinheiro para os outros comerem.
Ainda assim, há quem reconhece os benefícios e já aderiu ao novo regime contributivo.
Se eu começar a pagar o que devo pagar, poderei receber alguma coisa no futuro, na velhice.
O diretor do Instituto Nacional de Segurança Social, Gilmar Benguela, garante que o novo regime vai reduzir os níveis de pobreza de pessoas em idade de reforma.
É permitir que, de facto, as pessoas possam organizar a sua vida, pensar no amanhã, sem estar numa situação de indigência, conforme encontra muita gente hoje que não tiveram espaço na Segurança Social. Hoje, se a memória não me falha, cerca de 60% da força de trabalho em São Tomé e Príncipe estão todas elas nos trabalhos informais. Então, significa que nós temos um manancial de potencial contribuinte para o sistema. Para além da questão da justiça, que para nós é importante fazer essa justiça social, sim, constitui um elemento de sustentabilidade e de receita para o sistema.
O novo regime contributivo para trabalhadores independentes está dividido em vários escalões.
Sendo que o primeiro escalão constitui 1.000 dólares, o segundo escalão 3.000 dólares, o terceiro escalão 5.000 dólares, o quarto escalão 7.000 dólares e o quinto escalão, que é de 10 o mais valores que as pessoas aderirem.
O diretor do INSS lamenta os casos das empresas públicas e privadas que retiveram as contribuições de mais de 50% dos trabalhadores e não entregaram à Segurança Social.
Para além de constituir um crime de abuso de confiança, é uma questão de imoralidade. Porque quando essas pessoas estão numa situação que efetivamente precisa da Segurança Social, a Segurança Social não poderá assisti-la porque as suas contribuições não foram feitas. Não temos casos de pessoas que trabalharam 20, 15, 10 anos e as entidades empregadoras não fizeram uma contribuição.
Gilmar Benguela revelou que a instituição que dirige iniciou na semana passada a cobrança coerciva da dívida de cerca de 10 milhões de dólares de empresas públicas e privadas. O diretor do INSS lamenta o incumprimento de muitos setores da administração do governo.
O que nós temos constatado é que, de facto, tem havido um esforço da direção de tesouro de disponibilizar essas contribuições às DAFs para pagar a Segurança Social e essas contribuições são desviadas para outros fins.
Oscar Mendes, Voz América em São Tomé.
Obrigado, Oscar. De São Tomé vamos a Angola, ao encontro de Manuel José, que reporta que as chuvas estão de volta em Luanda e com elas também aumenta o sofrimento de centenas de comunidades desalojadas que viram as suas casas demolidas e com promessas serem realojadas pelo governo.
Zangum está os antigos moradores da ilha de Luanda. Foi em 2009, levados num descampado, era para 3 meses. Já se passaram 14 anos. É o caso dos antigos moradores da praia da Areia Branca, na Samba. Em 2013, 10 anos depois, mantém-se num descampado, que chamam de povoado, entre águas paradas e lixo. Os antigos moradores do Zango 3 foram levados há 8 anos... para um descampado entre o Zango 4 e o Calumbo. Já receberam inúmeras promessas dos vários administradores que passaram ao município de Viana de serem realojados. Hoje continuam no mesmo lugar, num bairro chamado Caçaca 2. Agora que a chuva voltou, os habitantes são obrigados a conviver com bichos, diz o coordenador dos moradores do Caçaca 2, o Sr. Fragoso.
Nem bate-chapa, e estou fermendo mesmo, para comer não tem. Quando chove é rio, é para matar e partir as cabanas. O Brasil todo aparece dentro das cabanas.
Como as promessas são demais, eles decidiram ir ao encontro do governador de Luanda.
É o senhor administrador da Viana, aceitou que vai ter alojamento, nem água vai, nem venha, nem nada. É por isso, terça-feira, nós vamos ir mesmo ter com o senhor Manelo Homem. O governador não quer vir, então vamos marcar a audiência com o presidente da República.
No bairro do povoado, na Samba, estão mais de 300 famílias que há 10 anos foram retirados da Areia Branca. Hoje vivem praticamente em cima do lixo, diz Talita Miguel, é a coordenadora dos moradores locais.
Eles depositam normalmente o lixo ali mesmo no campo da comunidade. A tuberculose, que é uma das patologias que tem dado cabo de muitas vidas na comunidade, a situação piora mesmo. Também vem lixo das feiras, das fossas do Catambor, das fossas do Prenda. Já com o lixo todo para ali para baixo.
Da administração, diz a coordenadora do bairro.
É, segundo a administração, estão a tentar selecionar o problema, que nós não sabemos quando é que isso será. Já estão novamente a se vizinhar as chuvas e começa a complicar a situação das pessoas.
André Augusto, da Associação Ação Iniciativas Coletivas Individuais das Comunidades.
O governo angolano construiu habitações em vários pontos da cidade de Luanda. Verificamos habitações desabitadas e o povo aí a sofrer por cima daqueles entulhos de lixo. No aproximar das chuvas, seremos obrigados a voltar a reiterar a nossa posição em termos de negociar com as autoridades e tentar minimizar o sofrimento dessas populações.
Quem também diz trabalhar junto às autoridades é a SOS Habitat, o seu líder Rafael Moraes.
As comunidades já estão há bastante tempo a clamar pelo seu direito e têm recebido promessas de que serão resolvidos seus problemas. A SOS Habitat também tem estado a reunir com as autoridades no sentido de poder resolver o mesmo problema, mas infelizmente tem 10, 15 anos e sem solução.
Nós tentamos para uns casos contactar o administrador de Viana, da administração da Quinanga. Não foi possível. Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
Aqui nos Estados Unidos, o republicano Kevin McCarthy foi destituído do cargo de presidente da Câmara dos Representantes numa votação de 216 contra 210, desencadeada por uma rara contestação no seu próprio partido. João Santa Rita, trocando isto em miúdos, o que é que isto quer dizer de facto?
Bem, o que isto quer dizer é que dentro do Partido Republicano há, não são divisões enormes, mas há um pequeno grupo dentro do Partido Republicano e dentro do Congresso que tem neste momento grande poder. E tem grande poder porquê? Porque a maioria democrata, a maioria republicana na Câmara dos Representantes é muito pequena. Eles, portanto, têm 216 lugares contra 210, têm 221 lugares contra 212 dos democratas e, portanto, esse pequeno grupo de extrema-direita do Partido Republicano tem enorme peso. Tem enorme peso porque pode bloquear ou votar contra o seu próprio partido. E foi isto que aconteceu. E tudo isto devido a desacordos quanto ao levantamento do teto da dívida, que foi acordado entre o Partido Republicano e o Partido Democrata no início do ano, e agora com a questão orçamental, em que, portanto, o Presidente da Câmara, Kevin McCarthy, negociou com os democratas um pacote para se permitir que o governo continue a funcionar durante 45 dias, enquanto se discute o orçamento. E este pequeno grupo de republicanos não queria que isso acontecesse. E, portanto, como tem esse poder, disse que ia destituir Kevin McCarthy e contou, ironicamente, com o apoio de todos os democratas no Congresso que votaram também por essa destituição.
Em termos político-administrativos, qual é o peso do chefe deste Kevin McCarthy?
O Kevin McCarthy, o presidente da Câmara dos Representantes, é uma pessoa muito importante, porque é ele que dá a luz verde, ou luz encarnada, à apresentação de propostas portanto, aos legisladores. E não só. Em termos da Constituição americana, e claro está, isto é um pouco teórico, ele é o número 3 a seguir. Portanto, temos o presidente, o Joe Biden, neste caso, pois a vice-presidente, neste caso, portanto, a Kamala Harris, e ele será o número 3 na hierarquia governamental dos Estados Unidos. Mas ele tem enorme poder, porque é ele, vá lá, que negocia a apresentação de legislação, portanto, para votação.
Na ausência de um presidente, como é que é gerida a Câmara?
Oh, não pode ser gerida. Porque, portanto, como eu disse, é ele que tem que negociar a apresentação de legislação. Portanto, neste momento há um interino, mas ele poucos poderes tem para poder fazer isso, porque praticamente não é reconhecido, os democratas não o reconhecem, claro está, porque não há uma votação para ele, não é? Portanto, tem que se esperar por uma votação e há que dizer que isto vai ser um processo lento. E vai ser um processo lento mais uma vez, porque esse pequeno grupo de 8 ou 9 congressistas de direita, digamos assim, de extrema direita, têm um enorme poder de poder bloquear qualquer eleição. Aliás, com o Kevin McCarthy, isso já tinha acontecido no início do ano, quando ele teve que ser votado, já não me lembro, mas mais de 10 vezes para poder ser nomeado, devido precisamente a esse grupo.
Podemos também, por assim dizer, que ele entrou também com essa fragilidade.
Exatamente. Ele entrou já com uma posição muito frágil e é interessante, Amâncio, que há já, dentro de figuras conhecidas do Partido Republicano, há quem diga que esses 8 membros desse grupo de extrema-direita devem ser expulsos do que eles chamam a Conferência do Partido Republicano. O que significa que eles seriam expulsos do Partido Republicano e iriam ficar, portanto, na Câmara dos Representantes como independentes, mas como independentes não podem votar, portanto, nas eleições de chefes do Partido Republicano.
E neste momento, João, tu e eu não podemos nos candidatar, mas já há lobbies, lobbies para a candidatura.
Já há dois nomes. Há o congressista Jim Jordan, uma figura muito conhecida aqui, porque ele, vá lá, é uma pessoa um pouco informal. Há que dizer que é uma figura muito, muito antagonista do presidente Joe Biden. Ele é um homem que aparece sempre na televisão sem casaco, de mangas em camisa e com a gravata desapertada, mas é, portanto, uma figura bem conhecida aqui, mas um grande oposicionista do presidente Joe Biden. E há também o congressista Steve Scalise, que é de Nova Orleans. Estes são para já os dois primeiros candidatos. Resta saber que apoio podem eles ter, que tem que ser unânime, quase unânime, por parte dos congressistas republicanos, porque é quase certo que o Partido Democrata não vai votar a favor, embora possam, vá lá, chegar a um compromisso, como aliás tinha acontecido com Kevin McCarthy.
Aliás, há quem diz que interessava aos democratas que o McCarthy continuasse, porque não sabem quem vem a seguir.
Exatamente, exatamente. É aquele velho ditado, tem cuidado com o que queres, não é? Portanto, votaram a favor da demissão e agora, se calhar, quem vier, não sei, pode ser pior para eles, não é?
E João, que aproveitamento podem, se é que podem, os democratas fazer disto?
Ah, isto é, bastava olhar para as câmaras ontem de televisão em que os democratas estavam silenciosos enquanto os republicanos debatiam isto e se criticavam uns aos outros. Para os democratas isto é uma prenda de Natal antecipada, não é? Com os republicanos a degladiarem-se e os democratas a verem, não é? É aquilo que um democrata chamou, é a guerra civil entre os republicanos e nós estamos a assistir, não é?
Faz história o Kevin McCarthy, é o presidente da Câmara que fica menos tempo, se calhar, e também que é destituído pelo seu próprio partido. De um lado mostra o peso da democracia, mas também uma certa crise entre os republicanos ou não?
Ah, uma crise enorme entre o Partido Republicano devido a este pequeno grupo que tem o controle. E tudo isto porque os republicanos não têm uma grande maioria na Câmara dos Representantes. E, portanto, têm que contar com eles. Porque se eles tivessem uma maioria grande, como eles esperavam nas últimas eleições, esse grupo seria reduzido à insignificância.
João, muito obrigado por este pedaço, falando da história aqui dos Estados Unidos, a destituição do Presidente da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy. com um voto a favor, neste caso, do seu partido, que é o Partido Republicano. 13 horas e 54 minutos. Os serviços de emergência nas Ilhas Canárias Espanholas já afirmaram na quarta-feira, que é hoje, que mais de 500 migrantes chegaram lá em 4 grandes barcos de madeira esta semana. Um dos barcos transportava 280 migrantes, informou o serviço de emergência da ilha na plataforma X, que era antes o Twitter. A agência noticiosa espanhola EFE afirma que foi o maior barco no único dia que transportava seres humanos, que começaram a utilizar aquela rota em 1994. O coordenador da Cruz Vermelha Espanhola, José António Rodrigues Verona, disse à agência Associated Press que não via tantas pessoas num barco desde 2008, quando 234 chegaram num único navio. A maioria vem do continente africano.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol europeu, Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes do Mundo. Os atuais campeões europeus, o Manchester City, estão na Alemanha para defrontar o Leipzig, jogo do Grupo G. Ambos venceram a primeira jornada, mas há que dizer que City entra neste jogo depois de duas derrotas consecutivas em Inglaterra, uma para a Taça da Liga, outra para o campeonato. Mas City, contudo, está em primeiro lugar no campeonato inglês. O Leipzig está em quinto na Bundesliga, o campeonato alemão. Mas aí está tudo muito renhido. Leipzig está em quinto, mas está apenas a 3 pontos do líder. O jogo do dia é talvez aquele do Grupo H, no norte de Portugal, no Estádio do Dragão, entre o Porto e o Barcelona. Ambos venceram também na primeira jornada. O treinador do Porto é Sérgio Conceição. Deu a sua opinião sobre o Barcelona e sobre o jogo.
É uma equipa cheia de qualidade. Depois temos que aproveitar alguma das fragilidades, porque também há fragilidades no Barcelona. Nós vamos sofrer com o Barcelona, mas o Barcelona vai sofrer com o Fogo do Porto também.
Era Sérgio Conceição, treinador do Porto, a falar do jogo de hoje com o Barcelona. No Barcelona está lá o português, João Félix.
Sabemos que aqui no Dragão os jogos são sempre complicados. Sabemos como é o Sérgio Conceição depois de perder. Não gosta de perder nem a feijões.
É verdade. Sérgio Conceição não gosta de perder. Todos sabem disso. Nem que seja feijões. Ora bem, outro jogo a seguir hoje com interesse é aquele entre o Newcastle de Inglaterra e o Clube de Paris, o Paris Saint-Germain. Este é um jogo do grupo F, onde estão lá o Milão e o Borussia Dortmund da Alemanha, que se defrontam hoje na Alemanha. Ontem foi dia do resultado 3-2. Três jogos que terminaram com o resultado de 3-2. Foi um dia, portanto, de jogos de muita emoção e de grandes golos. A equipa portuguesa do Sporting de Braga foi à Alemanha bater o Union Berlin num estádio de 70 mil espectadores, com todos a cantar pelo Berlim, que esteve a ganhar por 2-0. O Braga reduziu para 2-1 antes do intervalo, e na segunda metade, dois golos do Braga e Ovidar Sen no Union. O treinador do Braga é Artur Jorge.
Acho que é uma segunda parte mais dominada por nós do que pelo adversário, e onde acabámos por demonstrar, digo mesmo, até superioridade frente a um Union Berlin, como disse, muito forte. Um jogo bastante bom do Sporting Braga, com uma vitória extraordinária.
Era Artur Jorge, treinador do Braga, a salientar nesse jogo o golaço, golão do luso-guineense na Magna, que todos conhecem como Bruma. Grande golo de fora da área, com efeito e precisão. Golaço. Nesse grupo, o Real Madrid foi a Itália vencer também o Napoli por 3-2. Real tem grande equipa, parece imparável, comanda com 6 pontos o grupo C. Napoli e Braga têm 3 pontos, União Berlim, 0, nada, nenhum para mostrar. Outro jogo que terminou por 3-2 foi aquele em Inglaterra, onde Manchester United perdeu com o Galatasaray da Turquia por 3-2 num jogo do grupo A. O United vai muito mal, está em último com 0 pontos, num grupo comandado pelo inevitável Bayern de Munique, que ontem bateu o Copenhague por 2-1. Salientar que esta foi a primeira vitória de Galatasaray na sua história em Inglaterra. A salientar ontem também a vitória do Lens de França sobre o Arsenal no grupo B por 2-1, onde está tudo renhido. Lens comanda com 4 pontos, Arsenal tem 3, Sevilha tem 2, PSV Eindhoven da Holanda tem 1. terminar, o futebol africano, o sorteio para a fase de grupos da Liga dos Campeões e da Taça das Confederações é na sexta-feira em Joanesburgo, na África do Sul. Há lá 13 equipas angolanas. A recordar, na Liga dos Campeões, entre os 16 clubes apurados, está lá o Petra Atlético e na Taça das Confederações estão lá o Académico do Lobito e o Sagrada Esperança. Portanto, sorteio na sexta-feira, nós vamos acompanhar.
Um grande abraço de Aquila Williams, Maiano Bartolomeu e Diamante Miguel. Até já para a terceira página. São 14 horas em Washington, D.C. Esta é a Voz da América, a transmitir a sua emissão vespertina em português, na sua terceira parte, 4 de outubro, Dia da Paz em Moçambique, no som, Kira Williams, Mariano Bartolomeu realiza e sua mãe, Miguel. Uma vez mais, boa escuta. A Voz da América transmite em ondas curtas nos 12.080 e 17.655 kHz e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé, Príncipe. Na internet www.voaportugues.com, notícias em texto, áudio e vídeo e também os nossos gráficos disponíveis no Facebook, no X, YouTube e Instagram. A nossa referência é VOA Português. WhatsApp mais um 202-251-9466. Congresso americano paralisado após demissão do presidente da Câmara dos Representantes e Ucrânia ataca alvos dentro da Rússia. Tópicos de destaque nos próximos minutos. Iremos também nesta emissão falar da cooperação entre Estados Unidos e Angola no âmbito militar, isto na sequência da visita a Luanda de Lloyd Austin, o secretário de Defesa americano. Para tal, teremos aqui o Arão Dipa. Mas para já vamos a Moçambique. Celebra-se hoje, 4 de outubro, os 31 anos da assinatura do Acordo-Geral de Paz de Roma, que pôs fim a uma guerra civil naquele país. Políticos, académicos, religiosos, entre outros, na reportagem do Alfred Júnior, faz uma reflexão sobre a paz que se vive no país, com o terrorismo a ser uma das grandes ameaças para a paz, permito a repetição, em Moçambique.
No discurso de ocasião, Nyusi exortou os partidos políticos que concorrem para as eleições autárquicas de 11 de outubro a evitarem a violência e discursos intimidatórios como forma de manter a paz no país.
Reiteramos a nossa exortação no sentido de que as formações políticas concorrentes devem pautar por uma postura de paz, abstendo-se de atos que alterem a paz, a ordem e a tranquilidade públicas, evitando mensagens intimidatórias que contrariem o exercício democrático.
As celebrações do Dia da Paz acontecem numa altura em que foram encerradas todas as bases militares da RNAMO e o governo comprometeu-se a dar pensões a cerca de 5 mil homens da RNAMO que já começaram a receber o que lhes foi prometido para a entrega das armas.
Uma grave e nova ameaça à paz em Moçambique é o terrorismo. Fenômeno que vem afetando o nosso país, mais concretamente da província de Cabo Delgado, desde outubro de 2017. A brutalidade com que os terroristas operam deixou claro que não se trata de um conflito religioso, mas de um fenômeno impulsionado por fatores como o branqueamento de capitais, narcotráfico, a dilapidação dos recursos minerais, entre outros tipos de crime.
O dia 4 de outubro é um momento em que os moçambicanos fazem uma reflexão sobre a paz que se vive no país, ocasião em que religiosos, políticos e académicos consideram ser pertinente desarmar as mentes para que a paz seja efetiva.
posso vincar no dia 2 é a vontade do coração dos moçambicanos. Quase todos almejam, de facto, depois de terem experimentado amargamente esse caminho da guerra, caminho que não é de paz, há no coração dos moçambicanos essa vontade e o desejo muito forte de construírem a paz. Agora é preciso passar da vontade para o compromisso. Cada um deve fazer esse compromisso.
Porque todos nós entendemos que a paz é a condição sine qua non para um país desenvolver. E cada dia vamos dando um passo. Cada dia vamos dando um passo. Conseguimos fechar o DDR, desarmamos as armas físicas, agora temos o desafio de desarmar as mentes. Porque as mentes levam mais tempo, porque é um processo de mudança de cada pessoa, de cada indivíduo. Se é uma pessoa que transporta consigo uma mensagem de paz, ou se é uma pessoa que transporta consigo uma mensagem belicista. Então, tudo isso é um processo que é necessário continuar a desenvolver. E esta é a responsabilidade de todos os moçambicanos.
Que esta data é assinalável para o povo moçambicano. Portanto, foi nesta data que foram celebrados os acordos de Roma e que trouxeram-nos a paz. A paz significa o calar de armas. Mas, naturalmente, que ainda temos muitos desafios. A paz efetiva não se concretiza com o calar das armas, mas também concretiza com justiça social. E é essa que ainda buscamos.
As cerimônias centrais do Dia da Paz contaram com a presença dos mais variados estratos sociais e políticos do país e tiveram lugar na cidade de Maputo, de onde vos falou Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. São 14 horas 5 minutos e 40 segundos aqui em Washington. Vamos agora sim à rubrica Agenda Africana, na qual o nosso colaborador em Luanda, Arandipa, faz análise com os seus convidados da recente visita a Luanda de Lloyd Austin, o secretário de Defesa americano, que encontrou-se com autoridades angolanas. É Agenda Africana aqui na Voz da América.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Na sua passagem pelo continente africano, em particular em Angola, o secretário de Defesa americano chamou a atenção que a África não precisa de homens fortes, precisa de instituições fortes. E os Estados Unidos estão disponíveis para trabalhar nesse sentido, considerando que isso é de grande relevo no momento em que decorrem desafios sérios e profundos à democracia do continente. Para os analistas em relações internacionais, a visita do secretário de Defesa dos Estados Unidos é uma demonstração clara da importância geopolítica de Angola, numa altura em que a África enfrenta vários desafios ligados à segurança. Outros especialistas lembram que os países do continente africano têm desperdiçado os benefícios da cooperação com a maior potência mundial e apontam a indefinição de alguns objetivos que inviabilizam a projeção de parcerias com impactos positivos na vida interna dos países. Para a maioria dos especialistas contactados pela Voz da América, o continente africano está hoje transformado num palco de disputa entre as principais potências mundiais e chamam a atenção para uma nova fase da Guerra Fria. E os mercados africanos estão no centro de vários interesses. Ainda assim, o embaixador dos Estados Unidos em Angola não escondeu o entusiasmo envolvente com a visita do secretário de Defesa americano. Tulinabo Munchins destacou aquilo que chamou de parceria de valor e parceria de futuro com Angola.
Ver-nos hoje, nós estamos muito, muito felizes para receber o secretário de Defesa, General Lloyd Austin, aqui hoje, e alto funcionário do governo da administração Biden a visitar Angola.
O diplomata americano descartou qualquer abordagem sobre a instalação de uma base militar americana em Angola.
Nós não falamos de base militar em Angola. Nós estamos a fortalecer a relação entre o povo americano e o povo angolano, não só na área da segurança. Eu já falei muitas vezes sobre a prosperidade partilhada, a diplomacia comercial, a segurança, como nós podemos proteger ambos povos, como o Angola pode proteger os angolanos e os americanos também, e como nós podemos proteger os nossos povos sobre a segurança. Mas também nós falamos sobre a boa governação. Nós vamos continuar a insistir sobre a boa governação e, nesse sentido, nós temos muitos valores em comum para tratar, e nós estamos muito felizes de onde está a relação agora e onde nós queremos levar a relação nos próximos. Este ano nós estamos a celebrar 30 anos de relações diplomáticas, mas nós queremos ver o que nós vamos fazer durante os próximos 30 anos e além dos próximos 30 anos, e a trajetória é muito positiva.
Para o especialista de relações internacionais, Quintinam Tussamba, as relações de cooperação entre Angola e os Estados Unidos atravessam um momento particularmente importante. O também docente universitário é de opinião que Angola deve aproveitar este momento no âmbito do princípio das negociações bilaterais.
Culturalmente, aquilo que foi a promessa do Joe Biden, e que procurava então restabelecer as relações com o continente africano. Também nos lembramos com o consulado do Donald Trump. A África ficou tanto quanto isolada, porque foi um discurso público também do grupo Donald Trump, em que foi defendendo muito mais relações bilaterais e abdicando-se daquilo que é o multilateralismo. E isso é um ponto. Olhando para aquilo que tem a ver com as relações, pensamos que são relações normais entre os Estados e o continente africano de forma geral. Deve aproveitar este momento, sobretudo quando nós olhamos para as grandes potências que neste momento percebem que realmente o continente africano desempenha este papel tanto quanto importante naquilo que é a geopolítica mundial.
Mas, doutor, de que forma é que os Estados africanos, e aqui em particular Angola, devem de facto fazer destas visitas uma fonte de um melhor aproveitamento no sentido dos interesses bilaterais?
Eu penso que tem que olhar sobretudo naquilo que é o princípio das negociações, ou seja, estamos a falar de mais ou menos quatro princípios de negociação e que desemboca aquilo que é a interdependência e ajustamento do mundo. Nós estamos numa mesa de negociação, claramente nós temos que buscar este equilíbrio, e esta questão da interdependência e ajustamento do mundo leva-nos a perceber que, afinal de contas, numa mesa de negociação as partes são iguais. É este aproveitamento, sobretudo olhando para aquilo que é o posicionamento dos Estados Unidos, que é uma potência a nível mundial, e aqui no quesito defesa tem a sua importância. E Angola deve aproveitar essa oportunidade para realmente também projetar aquilo que é a sua demonstração de poder, porque quando falamos de segurança, e aqui fica claro isto, quando falamos de segurança, é preciso que se faça essa demonstração de poder, de força, e Angola tem um parceiro tanto quanto importante, que é os Estados Unidos, e pensamos que deve aproveitar este momento.
Por outro lado, Quintinam Tussamba critica os Estados africanos por não conseguirem impor a sua agenda quando se trata de reforçar a parceria com os países do Ocidente, e lamenta o facto dos benefícios nunca se traduzirem de forma transparente.
Mas também há envios, por exemplo, de militares em Moçambique, então pensamos que é um momento tanto quanto importante, mas aquilo que eu sempre defendo, muitas vezes nós olhamos para essa grande potência e não conseguimos realmente impor aquilo que é a nossa posição, acabamos abdicando aquilo que são os nossos interesses em detrimento de interesses de outra. Pensamos que aqui sim, onde tem sido a nossa grande falha. Então penso que compreendo essa visita como sendo uma visita normal,
está igual. Mas, Dr. Quintinam, o secretário americano, na sua intervenção no encontro magno que foi realizado, destacou aqui o facto de Angola, considerou Angola como um parceiro muito valioso e um líder crescente na região. E também defendeu a necessidade de trabalharem em conjunto com os países africanos para as normas contra o roubo de governos democráticos. Isto também podemos fazer aqui à colação as últimas ocorrências de golpes de Estados que tiveram lugar em alguns países.
Sim, sim, claro, claramente, mas é bom que se perceba que os Estados Unidos é conhecido como sendo aquele Estado que consegue, que vai, coloca realmente as suas bases militares a nível dos países, e isso por si só demonstra exatamente esse interesse dos Estados Unidos, porém, do outro lado, também tem que ver com aquilo que são os ganhos desses estados que aceitam que as bases militares norte-americanas estejam nos seus países. E aqui o Djibouti é um exemplo disso, onde o quase acabou passando, que era exatamente no Quênia. Existem bases militares norte-americanas, sobretudo em Djibouti, e claramente não é esse interesse da Angola em ter aqui uma base militar, mas não podemos aqui determinar que não vem a acontecer. Agora, quando olharmos para a questão dos golpes de Estado, aquilo que nós estávamos a defender, Angola tem tido uma posição tanto quanto mais atuante no sentido de ver resolvidas essas situações menos boas a nível do continente africano. E os conflitos e golpes de Estados a nível do continente africano interessam sim os norte-americanos, e claramente escolhendo aqui Angola como sendo este parceiro no sentido de mitigar essas situações menos boas que têm acontecido no continente africano.
Entretanto, o especialista de relações internacionais Luís Domingos não tem dúvidas que o mundo está a viver uma nova fase da Guerra Fria. Para o também jornalista de profissão, o continente africano é hoje um palco de disputa entre as grandes potências mundiais.
Então, eu acho fantástico que os americanos tenham percebido que o mundo gravita em torno de interesses, e a África, não Angola, a África em si é, na verdade, a namorada para todo mundo namorado. Quem chegar primeiro, quem galantear da melhor maneira, vai ficar com o continente africano. Os americanos sabem que falharam no passado e querem recuperar hoje. O mais importante para países como Angola, eu estudo relações internacionais, sou investigador, sou cientista, e tipo, eu não me apaixono muito, não me emociono, eu olho as coisas com muita responsabilidade. Então eu me pergunto, o que é que os americanos vêm em Angola, o que é que eles querem?
Em outras palavras, doutor, está querendo dizer que o continente africano está, nesta altura, um palco de disputa de vários interesses?
Com certeza absoluta. E todos os teóricos das relações internacionais que escreveram o fim da Guerra Fria terão de reconsiderar todos os pensamentos que tiveram. A Guerra Fria não acabou em 90 com o declínio do Império Soviético. Não é verdade. Nós estamos a viver a nova fase da Guerra Fria, em que as grandes potências do mundo continuam a digladiar-se. Estão a digladiar-se aonde? Em África. África, Angola, República Centro-Africana, República Democrática do Congo, têm recursos que o mundo precisa para a continuidade. Quem chegar primeiro nesses mercados, quem dominar esses mercados, ele vai continuar a ser uma superpotência. A França governou mal os países africanos, os países franceses aí, os países da língua francesa.
Tem que
rapidamente, senão perde. O que é que está a acontecer? Todos os golpes de Estado que aconteceram nos países onde os franceses governaram. Os franceses governaram mal, dominaram mal, colonizaram mal e têm de repensar rapidamente. Os americanos estão a corrigir o erro que cometeram para a história, mas, sobretudo, estão a lutar para que eles se perpetuem como a grande potência do mundo.
Acha que também as ocorrências de golpes de Estado que marcaram alguns países do continente também terão motivado esta guerra pelo continente?
Pode ser que sim. Olha, os atores internacionais, eles são todos racionais. Racionalidade em relações internacionais, em ciência política, significa que aquelas pessoas que têm de tomar decisão não tomam decisões meramente para tomar decisão. Tomam decisões para concretizar um objetivo, um desafio que eles têm. No caso, que seja os Estados Unidos, no caso eles são os Estados Unidos, mas queriam não ser os Estados Unidos. Ao vir para Angola, sabem exatamente o que eles querem.
Finalmente, Luís Domingos considera que Angola é um dos melhores aliados dos Estados Unidos em África. Por outro lado, lembra que a Constituição da República de Angola não permite a instalação de uma base estrangeira do país.
Antes da independência de Angola, um pouco depois da independência de Angola, o aliado militar de Angola, da República de Angola, foi a Rússia. Quando o americano chega aqui e se faz amigo de Angola, o novo aliado de Angola, a questão que nós temos que perguntar é: onde é que está o velho aliado? O que é feito do velho aliado?
É normal. Os nossos amigos de hoje podem ser nossos inimigos amanhã. É normal isso em política internacional.
Então, estamos aqui a querer dizer que estas visitas de vários governantes americanos demonstra e representa também uma nova era das relações entre Angola e os Estados Unidos.
Seguramente. Os americanos já mostraram, já não há dúvidas de que eles querem Angola como seu aliado em África. Não só por ser Angola, mas Angola, a partir de Angola, eles podem chegar a outros pontos do continente africano. Angola é dos melhores aliados que os americanos têm hoje no continente africano. Daqui eles vão lutar contra o terrorismo, por exemplo. Nós temos uma problemática que as pessoas não costumam falar, o terrorismo marítimo. A questão da segurança marítima, como é que está? Vai aqui em Moçambique, em Cabo Delgado, temos problemas com o terrorismo. Vai na Nigéria, vai para esse país, há terrorismo. Como é que eles saem dos Estados Unidos para combater isso? Eles têm que encontrar países africanos aliados onde eles podem fazer tudo isso. Agora, vamos ser sinceros, do ponto de vista constitucional, as constituições precisam ser respeitadas. No nosso caso, a nossa Constituição não permite que uma força armada estrangeira ubique as suas forças no nosso território. Ou seja, os americanos não têm capacidade, não têm possibilidade de meter uma base militar aqui dentro. O presidente até pode saber, mas quando isso for percebido, e vamos ler, a Constituição não vai permitir. Então, mas é interessante que tenhamos essa aliança com os americanos, que nos ajudem a garantir a defesa e a segurança do país, que nos ajudem a partir daqui outras partes do continente africano a estarem em paz, estabilidade, paz e segurança, é um dos propósitos da Organização das Nações Unidas. As Nações Unidas não conseguem fazer, mas há atores individuais, como os Estados Unidos, que são uma grande potência, e nos podem ajudar isso. É bom, respeitando a Constituição, vai ser muito melhor.
Até porque esta visita, Dr. Luís Domingos, teve como slogan o poder da parceria. Diz alguma coisa?
Não, assim, tipo, os nomes que vão ser dados para a maneira como eles vão incrementando as relações de cooperação, isso não é muito importante. Não é importante para a rádio, não é importante para o país, não é importante para o Estado. São simplesmente slogans. As coisas mais importantes são o que é que se quer de facto. Queremos ajudar Angola. Do ponto de vista de segurança marítima, por exemplo, Angola está muito mal. Não temos nem sequer um sistema de defesa e segurança dos nossos
fronteiras,
essas coisas todas, das nossas fronteiras. Então, é bom que os americanos, eu não penso, se vai se chamar a visita de cooperação, de incentivo, não, isso não é muito importante. O importante para mim é, os americanos identificaram Angola como um aliado extremamente importante. Os angolanos precisam perceber o que é que podem receber dos Estados Unidos. E não deixar que os americanos simplesmente venham tirar daqui aquilo que eles querem. Mas tem de haver uma cooperação bilateral. Vamos entregar o que nós temos para eles, aquilo que eles precisam, mas eles têm que trazer para nós aquilo que nós queremos.
Temos que nos organizar internamente para corresponder a essa expectativa.
Seguramente. Eu acho que o nosso sistema de governo, que é presidencialista, confere bastante autoridade ao Presidente da República para o fazer, e penso que o Presidente pode fazê-lo, mas se ele quiser, se ele entender que o país não pode falhar agora, no estado em que estamos, pode partilhar essa autoridade que ele tem, esse poder que ele tem. Que a Assembleia Nacional o ajude a tomar decisões. Nós não podemos falhar. Ou seja, os americanos, os russos, os franceses, os ingleses, qualquer outra nacionalidade, se vier para aqui, é porque identificou valores para eles. Ninguém vem atrás de prejuízos. A própria política internacional, ela gravita em torno de interesses. Os americanos identificaram Angola. Angola não é um país qualquer. É dos maiores produtores de petróleo, dos maiores produtores de minérios, dos países mais, como é que se diz em português? Dos países mais os países virgens que nós temos. Nós não exploramos nada, os portugueses saíram daqui e deixaram tudo isso por explorar. Os americanos não vêm para aqui para nos fazerem favor. Os americanos vêm para aqui porque nós somos importantes para eles. E nós os identificamos também ao os aceitarmos no nosso país. Aceitamos porque reconhecemos que eles também são muito importantes para nós. A política internacional, por muito tempo, vai ter os americanos como fiel da balança do poder mundial. Eles vão ser a autoridade do poder mundial por muito mais tempo, 20, 30 anos. A China está a lutar para chegar lá, a Rússia está a lutar para não sair da balança da autoridade mundial, mas não há certeza, não há dúvida absolutamente nenhuma daqui. O mundo vai continuar unipolar ou multipolar durante algum tempo. Se for multipolar ou unipolar, estará no fiel da balança da autoridade os Estados Unidos. Então, ter um amigo que manda, mesmo na minha casa, prefiro ter bons vizinhos que têm capacidade. Não quero aquele que vem buscar, mas aquele que traz alguma coisa. Parece que os americanos podem trazer.
Luís Domingos, Quintinam Tussamba, foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arandipa.
O Congresso americano estava hoje paralisado após a maioria dos congressistas ter demitido o presidente da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy. A votação foi de 216 contra 210, tendo todos os democratas votado a favor, com os 8 republicanos que pediram a demissão de McCarthy. Até se eleger um novo líder com a capacidade de unir a maioria, vários importantes documentos e leis orçamentais não podem ser aprovados, incluindo o financiamento de ajuda militar ao estrangeiro e também ajuda humanitária. A votação para demitir McCarthy foi iniciada pelo republicano Matt Gaetz, que há muito tem diferenças com McCarthy sobre questões orçamentais. A Ucrânia levou hoje a cabo um ataque na região de Belgorod, na parte ocidental da Rússia, atingindo um complexo de mísseis antiaéreos e o seu radar, disse a agência Reuters, citando uma fonte ucraniana. O Ministério da Defesa da Rússia disse que as suas forças tinham derrubado 31 drones lançados contra as regiões de Belgorod, Bryansk e Kursk, mas não deu informação de danos ou vítimas. Vídeos nas redes sociais por cidadãos russos mostram cerca de 20 explosões no local do sistema de defesa antiaérea. Os Estados Unidos deram início, ou melhor, deverão anunciar em breve que armas e munições confiscadas ao Irão serão entregues à Ucrânia. Há vários anos que forças navais americanas têm estado a confiscar armas que se acredita serem provenientes do Irão a caminho de rebeldes no Iêmen, geralmente transportados em barcos de pesca. As armas são, na sua maioria, ligeiras. 21 pessoas morreram quando o autocarro se despenhou 15 metros de estrada elevada perto da italiana de Veneza e se incendiou. Pelo menos 15 pessoas ficaram feridas. As vítimas eram na maioria turistas estrangeiros e pelo menos 2 das vítimas mortais eram crianças. E assim chegamos ao final desta terceira parte da emissão vespertina. O som a cargo de Kila Williams, realização de Mariano Bartolomeu. Eu sou Amante Miguel. Até amanhã.
Despedido o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. A Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional comprometeu-se a prestar apoio adicional para ajudar a enfrentar as alterações climáticas durante o mais recente conjunto de reuniões de alto nível da Assembleia Geral das Nações Unidas. Os esforços ajudarão as comunidades a recuperar dos efeitos das catástrofes naturais e apoiarão a resiliência futura, afirmou Gillian Caldwell, responsável pelo clima e administradora adjunta da USAID. A USAID anunciou um novo montante de 53 milhões de dólares para ajudar e apoio à seca em África, destinado a Angola, Quênia e Madagascar. Trata-se de um pacote diversificado de ajuda destinado a responder ao que tem sido uma seca de 2 anos em África, devastando muitas vidas e meios de subsistência e causando realmente uma crise de nutrição e atraso de crescimento em muitas crianças pequenas. Esses 53 milhões de dólares serão utilizados de várias formas, disse o administrador assistente adjunto Caldwell. Concentrar-nos-emos em intervenções no domínio da saúde. Concentrar-nos-emos no tratamento da água e do saneamento e na restauração do tipo de capacidade de água e irrigação nos locais onde isso é mais necessário. O financiamento assegurado pelo Plano de Emergência do Presidente da Adaptação e Resiliência, ou PREPARE. O programa visa reforçar a capacidade de resistência das comunidades face ao agravamento da crise climática. Estamos a falar, evidentemente, de fenômenos meteorológicos extremos e, de um modo mais geral, das formas como a economia está a ser afetada por esta tremenda crise. O programa inclui apoio à atividade de agricultura, nutrição e segurança hídrica para populações vulneráveis. Uma das coisas em que mais nos concentramos através do nosso trabalho de adaptação e resiliência são os sistemas de alerta precoce, porque sabemos que mesmo 24 horas de aviso prévio podem literalmente salvar vidas e meios de subsistência. Também nos concentramos em garantir que os agricultores saibam o que precisam de saber em termos de plantação e colheita, com base no que podemos ver a partir de dados de satélite e outras informações sobre os padrões climáticos. O nosso objetivo é chegar a 500 milhões de pessoas em todo o mundo com uma maior capacidade de resposta à crise, afirmou a administradora adjunta Caldwell. O mundo tem de reduzir urgentemente as emissões, mas as comunidades de todo o mundo também precisam de assistência imediata para fazer face a um clima em mudança. Os Estados Unidos apelam a outros doadores e ao setor privado para que se juntem a nós na prestação de assistência imediata para responder aos impactos das alterações climáticas, incluindo a seca em países de África. Deste foi o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.